Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Está começando a edição de número 1070 da Revista do Meio-Dia. Hoje é segunda-feira, 4 de novembro. Vamos aos destaques. Conferência sobre ciência geográfica frente aos desafios do mundo contemporâneo abre hoje à noite a programação da 40ª Semana de Geografia da UEL. Palestra aberta ao público será ministrada pelo pesquisador Lindenberg Nascimento Júnior, da Universidade Federal de Santa Catarina. Roda de conversa sobre pertencimentos étnico-raciais é destaque hoje na programação em comemoração aos 20 anos da implantação das cotas raciais na UEL. Evento tem promoção do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Vender produtos e serviços para o exterior é estimular a produção nacional, abrindo novos mercados e estimulando a geração de empregos. No podcast Economia para Todos, Marcos Rambalducci comenta como andam as exportações brasileiras. No podcast Conversa de Cozinha, Valéria Mortara aborda a classificação nova dos alimentos em 4 categorias de acordo com o nível de processamento industrial. In natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado. Tem ainda o alerta da relação de alguns deles com doenças crônicas. Concerto, projeção de vídeo e abertura de exposição abrem as comemorações dos 90 anos de Londrina. Evento acontece nesta segunda noite na Biblioteca Municipal, com entrada gratuita. Estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde o filme Assexibilidade. Longa documental aborda a sexualidade de pessoas com deficiência.
A UEL e você.
A ciência geográfica frente aos desafios do mundo contemporâneo. Tema da conferência de abertura da 40ª Semana de Geografia da UEL. Palestra é presencial, aberta ao público e será ministrada pelo professor e pesquisador Lindenberg Nascimento Júnior, da Universidade Federal de Santa Catarina. O local de realização é o Anfiteatro do CESA, Centro de Estudos Sociais Aplicados, hoje a partir das 7 horas da noite. E nós recebemos os professores Jaqueline Versese e Sérgio Nabarro, que estão à frente da organização da semana, para um bate-papo sobre as atividades. O professor Sérgio inicia explicando o porquê da temática central.
Bom, a temática do evento, ela foi decidida coletivamente, né, junto com todos os membros da comissão organizadora do evento, e nós pensamos como que a ciência geográfica, ela está estudando e se posicionando em relação aos temas contemporâneos, como por exemplo a questão de gênero, como por exemplo a inteligência artificial, como o debate em torno da democracia. E isso é fundamental que a nossa ciência, os nossos pesquisadores também investiguem, reflitam sobre isso e, sobretudo, também se posicionem.
Como está organizada a programação? Quem são os convidados para tratar dos temas?
Nós teremos como palestra de abertura o professor Lindenberg. Ele vem da Universidade Federal de Santa Catarina. E ele vai tratar justamente, né, por ser uma palestra de abertura, o tema da geografia. Então, ele a proposta é abarcar, né, toda essa frente que a geografia, ela procura trazer luz, né, como o professor Sérgio bem colocou, né, estudar, trazer proposições, né, para que a gente abarque aí essa realidade de uma forma consciente, crítica e possa contribuir com as transformações da sociedade, do ambiente, até mesmo das políticas, Eliette.
Professora Jaqueline, o horário de abertura?
Nós iniciaremos as nossas atividades na segunda-feira, dia 4/11, às 19h15, com a cantoria Nossa Escolha. É uma apresentação cultural com as mulheres e algumas, inclusive, professoras aqui da universidade. Um trabalho lindo que elas fazem. E aí, a posteriori, a palestra inaugural.
Local, professora Jaqueline?
No Anfiteatro César.
Este é o primeiro dia do evento. E o que é que haverá mais, então, nos dias seguintes?
Eliette, na terça-feira, no dia 4/11, também a partir das 19h15, nós teremos uma mesa redonda, com os professores da Universidade Federal do Paraná, que tratarão o tema vinculado a emergências climáticas, que está nos assolando diretamente. Aí a gente tem visto, tantas alterações, transformações, sequelas, da própria ação do homem. Então, eles virão para discutir essa temática. E o mediador é um egresso nosso, o Leonardo Rodrigues, que hoje já ingressou no mestrado na USP. Na quarta-feira, nós teremos uma palestra com o professor Erickson, que virá da UniOeste para discutir inteligência artificial e geoprocessamento, que também são ferramentas que a geografia ela ensina, que ela traz a formação, para os nossos discentes como um instrumento que ajuda a subsidiar ações de planejamento, de gestão do espaço, do território, em escala local, escala nacional e com projetos até, numa escala maior. Para quinta-feira, nós teremos uma mesa redonda, sobre democracia, Na verdade, são desafios da democracia para todos, com o mediador professor Sérgio Nabarro, que aqui está conosco, com o professor Marco Antônio Neves Soares, que é do Departamento de História, aqui da Universidade, e o professor Ronaldo Gaspar, do curso de Ciências Sociais, também aqui da nossa Universidade. Então, esperamos um debate bastante significativo, trazendo reflexões sobre esse contexto que nós estamos vivenciando sobre democracia, indo para além mesmo da política, mas da vivência em sociedade. E fechamos o evento com palestra sobre gênero, geografia e gênero, com a professora Roseli Alves dos Santos, da UniOeste também, que é uma estudiosa do tema, Então ela virá agraciar, com a pesquisa dela e trazendo reflexões bastante atuais.
É, de fato, uma ampla programação.
Para além disso, Eliette, nós temos, durante o dia, os minicursos, as oficinas, que serão oferecidas com variadas temáticas envolvendo alunos da pós-graduação. E nós também teremos salas de comunicação, que são as apresentações dos trabalhos que foram submetidos. São os artigos, submetidos aí dos diferentes, não só da instituição, mas de outras instituições também que virão participar conosco.
Hoje, então, o assunto é a 40ª Semana de Geografia aqui da Universidade Estadual de Londrina. O tema do evento é a ciência geográfica frente aos desafios do mundo contemporâneo. Vamos saber do público-alvo. Quem é que pode participar? Professor Sérgio?
Alunos do curso de geografia, da graduação, da pós-graduação e também alunos de outras áreas, de outras áreas das ciências humanas também e de áreas afins, como por exemplo das engenharias, da agronomia, da geologia e todas aquelas áreas que fazem de certa forma conexão com os temas discutidos também na geografia.
Como se inscrever, o período de inscrições?
Isso, as inscrições elas estão abertas pelo site do evento até o dia 4, a segunda-feira, às 19 horas. Custa R$30 para estudantes.
Eliette, para além de toda essa programação que nós estamos propondo aqui para vocês na Semana de Geografia, nós também teremos dois concursos, que já estamos na terceira edição, que é o concurso cartográfico, que é a produção de mapas. Então, existe lá no site toda uma regra, E esse concurso ele está aberto à comunidade também, para quem queira participar. Para além do concurso cartográfico, nós temos também o concurso fotográfico, que é a percepção, porque a formação na geografia, ela estimula o olhar sobre o espaço, sobre o território, né? Então a gente procura incentivar os alunos a exercitar esse olhar. Então o concurso fotográfico, ele vem, né, com esse propósito, e não está direcionado apenas para os alunos que hoje estão na instituição, ele também está direcionado para os egressos, né, e para a comunidade, né, para os professores da geografia, né, ou enfim, áreas afins, estão todos convidados a participar. O concurso, né, os dois concursos, eles encerram hoje, tá? Eles encerram hoje às 23h59, porque aí nós temos, né, que fazer o processo de apreciação pela banca.
A inscrição, professora Jaqueline, então é via site?
Via site. Lá existe o link, né, no site da Semana de Geografia, que vai para o CIGEC, porque o evento, ele é cadastrado pela PROEX, né? Que nos apoia aí brilhantemente dentro de toda essa organização.
Dá tempo ainda de participar?
Dá tempo, perfeito. Serão todos bem-vindos.
Isso, dá tempo de participar. E a premiação do primeiro, segundo e terceiro lugar, tanto do concurso cartográfico quanto do fotográfico, será no último dia do evento, a partir das 19h15, né? Lá no Anfiteatro do César, no dia 8.
Para facilitar o acesso, entre no Google, digitem Semana de Geografia UEL 2024, e aí vocês terão toda a programação e o acesso à inscrição também.
Bom, então recebemos a professora Jaqueline Versese e também o professor Sérgio Nabarro, eles que estão à frente da organização da 40ª Semana de Geografia.
Convidamos a toda a comunidade a virem participar conosco, né? Não só os nossos estudantes, os estudantes do curso de História, Ciências Sociais, Arquitetura, áreas afins, né? Os egressos, a comunidade como um todo será muito bem-vinda.
Esperamos todos vocês a partir do dia 4, às 19h, lá no Anfiteatro do César.
Aliás, toda a programação estará concentrada, bom, ali no anfiteatro e também ali em algumas salas do César.
É, nós teremos as palestras no período noturno no Anfiteatro César, e os mini cursos, oficinas e as comunicações, as apresentações dos trabalhos, elas se concentrarão no bloco K, que é o bloco onde está sediado o curso de Geografia.
40ª Semana de Geografia da UEL, hoje então com programação a partir das 19h, no Anfiteatro do César, Centro de Estudos Sociais Aplicados, no campus da UEL, evento aberto à participação do público.
Logo mais, às 17h30, roda de conversa sobre pertencimentos étnico-raciais, compondo a programação do Novembro Negro, que comemora os 20 anos das políticas de ações afirmativas na UEL. O evento de hoje convida egressos cotistas para contarem suas experiências na Universidade Estadual de Londrina e na vida profissional. Um dos egressos que irá compor a roda de conversa é Diego Gian Bonifácio, formado em Arquitetura e Urbanismo na UEL e que atualmente tem seu próprio escritório e é professor universitário em Limeira, interior do estado de São Paulo. Diego, comenta sua participação no evento de hoje.
Pense em falar um pouco mais sobre o que a UEL foi capaz de organizar, porque de fato isso aqui é uma organização estadual onde tem todo um apoio, e aí sem esse apoio isso aqui não é individual, isso aqui é coletivo. Então, na banca, quando eu fiz aqui a graduação, eu lembro que o Zani, desse professor muito querido, ele foi o chefe da banca e ele me disse assim: você é tão agradecido que tem duas páginas de agradecimento, eu nunca vi isso, né? E aí ele não sabe, mas agora no mestrado são quatro páginas, porque é muita gente, a gente é uma construção social. E aí, no mundo onde hoje o reflexo, né, parece que o individual é o melhor, o individual faz mais sentido, porque minha rua tem que virar mão única, porque eu sou dono dessa... Não, né, eu acho que a minha visão de mundo é essa. Um senso coletivo fez eu estar aqui. Foram muitas pessoas envolvidas, cujo nome eu nem sei, como é as pessoas das afirmações, por exemplo, foram pessoas que eu deveria, não pesquisei. Mas se a gente parar pra pensar, a gente entende que você tem os seus pais por trás do teu arrimo, você tem 1 milhão de pessoas de arrimo. E aí, acho que é isso que eu diria.
A Roda de Conversa é uma das diversas ações promovidas pelo NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, neste mês de comemoração dos 20 anos das políticas de ações afirmativas na UEL. A professora Marleide Perrude, coordenadora do NEAB, explica as demais atividades.
No dia 4, dia 5, nós teremos aí Vozes de Egresso, Resistir, Existir. Nós fizemos o convite a egressos da Universidade Estadual de Londrina para marcar uma conversa, uma discussão sobre os 20 anos das políticas de cotas raciais. Então, esses egressos que estão atuando nos diferentes espaços são médicos, advogados, professores, dentistas, geógrafos, enfim. Então, nós convidamos vários egressos como uma forma de representação. Então, na segunda-feira, dia 4, a partir das 17h30, a gente tem uma roda de conversa sobre pertencimento étnico-racial na sala 683, no SECA, com essa roda com os egressos. No dia 5, a atividade continua a partir das 17 horas. Ali na réplica da capela, a gente tem uma mostra de fotografia. Às 17h30, nós teremos a Batalha de Rima, coordenada ali pelo projeto Juventudes, coordenado pela professora Andréa Pires. Às 18h30, nós teremos um lançamento de livro na sala 683, o professor Jefferson Olivato, 2 livros que ele está lançando dele, pauta a questão racial. E depois, às 19h30, nós continuamos com o debate Vozes de Egresso, com a presença do professor Lindeberg, egresso da UEL, do curso de Geografia, colaborador do NEAB, e hoje ele está como professor na Universidade Federal de Florianópolis. E continua aí com a luta antirracista, com a pauta da questão racial. Então ele é nosso convidado, junto com também Aline Bandeira, que é pós-graduanda do curso de mestrado, né, de educação, mestrado em educação, a doutora Pâmela também, egressa do curso de Direito, a Esther, que é egressa do curso de Serviço Social. Então, todo evento está sendo pensado e articulado a partir das vozes dos egressos. Então, essa roda de conversa que vai começar às 19h30 lá na sala 683 também. E depois nós temos o Kizomba no dia 6, a abertura das atividades do Kizomba, com um filme de Lima Barreto, depois com uma roda de conversa com os artistas, e depois segue uma programação com oficinas, com minicursos, com palestras. Então, durante o mês de novembro todo, a gente está com uma série de atividades.
A roda de conversa sobre pertencimentos étnico-raciais é aberta ao público e será realizada hoje, às 17h30, na sala de eventos do SECA, sala 683. Mais informações e programação completa no perfil do Instagram, @neab.uel. Henrique Martins, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Amanhã eu participo, na condição de mediador, da 22ª edição do Encontros Folha, que é um evento promovido pelo Grupo Folha de Londrina, que busca debater temas sociais e econômicos relevantes, e que neste encontro trará uma discussão sobre o cenário positivo para as nossas exportações e como boas práticas podem ser aplicadas para otimizar operações de comércio exterior. Portanto, na coluna de hoje, faço um apanhado daquilo que justifica colocar esse tema em debate. O Brasil alcançou um marco histórico em suas exportações em 2023, ultrapassando a marca de 340 bilhões de dólares. O superávit da balança comercial, que é a diferença entre o que compramos de fora e o que vendemos para fora, também bateu recorde, atingindo 98,8 bilhões de dólares, um crescimento de 60% em relação ao ano anterior. Ou seja, é dinheiro que entrou na nossa economia. Agora, com exportações de 255 bilhões até o mês de setembro, as perspectivas para 2024 são ainda mais promissoras, indicando que o país pode superar o recorde do ano passado. E isso é importante, porque vender produtos e serviços para o exterior significa estimular a produção nacional, abrindo novos mercados, estimulando também a geração de empregos e promovendo o crescimento econômico em um efeito em cascata. E essas receitas provenientes das exportações é que permitiram que o Brasil acumulasse reservas internacionais em torno de 372 bilhões de dólares, que atuam como um escudo protetor da nossa economia, especialmente nesses dias de alta volatilidade do câmbio. E vale lembrar também que as exportações, principalmente a partir do boom das commodities lá no início dos anos 2000, desempenharam um papel fundamental no pagamento da dívida externa brasileira ao gerar receita em dólares, permitindo a quitação antecipada da dívida que tínhamos junto ao FMI lá em 2005, um marco inimaginável alguns anos antes. É verdade que parte significativa das nossas exportações são de origem agropecuária e que até setembro representaram 23% do total daquilo que a gente exportou. Mas é um erro pensar que isso se traduz em baixo valor agregado por ser um produto primário. A produção agropecuária de exportação, ela exige alta tecnologia, como sementes modificadas, melhoramentos genéticos, automação e robotização, utilização de drones, tudo isso que aumenta a produtividade, reduz custo e demanda infraestrutura avançada e mão de obra qualificada. Em cada saca de soja exportada, embarcamos o conhecimento de nossos pesquisadores e a expertise de nossos produtores. Cada semente que atravessa as fronteiras carrega consigo, portanto, um conjunto na vanguarda das inovações que se traduz em agregação de valor aos nossos produtos. E o cenário atual oferece ao Brasil uma oportunidade estratégica para aumentar nossas exportações, explorando novos mercados e diversificando a nossa pauta, especialmente em razão da valorização de práticas ecológicas no agronegócio e na indústria. A crescente demanda por produtos ecologicamente corretos abre portas para uma gama ainda maior de exportações brasileiras, posicionando o país como um parceiro estratégico para aqueles que buscam desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental. É preciso, sim, identificar as nossas vantagens competitivas, investir mais ainda em inovação e construir marcas fortes superando os desafios existentes. E ao adotar essas estratégias, o Brasil pode se consolidar como um player global relevante e aumentar em muito a sua participação no comércio internacional. Então, pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, segunda-feira, e você aqui na cozinha? Seja muito bem-vindo, senta e se acomoda muito bem, porque hoje o negócio vai ser pesado. Eu gostaria de falar um pouco sobre a classificação nova dos alimentos, e esse é o nome da classificação, onde o nível de processamento define a categoria do alimento. Essa é uma classificação desenvolvida no Brasil. É a base do Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi uma grande novidade nos estudos sobre alimentação e a sua relação com doenças crônicas não transmissíveis. As doenças cardiovasculares, respiratórias, as metabólicas, como diabetes, e os diversos tipos de câncer. Grandes estudos têm indicado que há sim uma relação entre o aumento do consumo de ultraprocessados e o aumento de risco dessas doenças. O lançamento do livro Gente Ultraprocessada, do médico inglês Chris Van Tulleken, que eu confesso que ainda não li, tem trazido esse assunto em diversos meios de comunicação. Vamos entender um pouquinho? classificação nova, os alimentos são divididos em in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Os alimentos in natura são aqueles que a gente compra do jeitinho que eles vêm da natureza, ou apenas cortados, limpos. Então são as verduras, frutas, sementes, carnes, ovos, leites, até o cogumelo. Já os minimamente processados são basicamente alimentos in natura que precisam de algum processamento antes de chegar na nossa casa, mas que não tem adição de ingredientes ou transformações. Então, é o arroz, as farinhas, feijão, pó de café. Nesse grupo estão incluídos os chamados ingredientes culinários, como óleos, gorduras, sal e açúcar. Chamamos de processados os alimentos que são produzidos a partir dos in natura e minimamente processados, mas que a gente até conseguiria reproduzir em casa. Uma sardinha no óleo, uma geleia, conservas, queijos, pães artesanais. Esses são os processados. Já os ultraprocessados são fórmulas prontas para o consumo ou de preparo muito rápido, feitas com ingredientes com os nomes mais esquisitos e que a gente não usa em casa, tipo carboximetilcelulose, açúcar invertido, xarope de milho, aromatizantes, emulsificantes, espessantes e essas coisas. Esses alimentos também são feitos a partir de farinhas, gorduras, açúcar e sal, mas recebem aditivos para modificar o gosto, a textura, o tempo de prateleira e manter um baixo custo de produção. Ninguém precisa ser expert para entender que uma alimentação bacana deve ser rica em alimentos in natura e minimamente processados. Mas também basta só olhar ao redor e ver que essas escolhas não são propriamente escolhas. O acesso a esses alimentos mais saudáveis é muito desigual. E por muitos motivos. Os ultraprocessados são mais baratos, mais fáceis de encontrar nas regiões periféricas, gastam muito menos gás para o preparo, são hiperpalatáveis, quer dizer, tem muito açúcar, muito sal, muitas gorduras, o que não só vai encher a barriga, mas vai saciar esses corpos cansados e precisando de um carinho. É muito fácil se acostumar com esses sabores. Quem tem um filho besteirento em casa sabe. Então, amigos, é assim, comer comida fresca, caseira, feita a partir de ingredientes naturais, é uma excelente forma de cuidar da saúde, mas também é um privilégio. Não se esqueça disso. Até a semana que vem.
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Começa hoje, a partir das 19h30, na Biblioteca Municipal, a programação cultural gratuita que celebra os 90 anos de Londrina. A comemoração reúne 3 projetos ligados à Secretaria Municipal de Educação. O evento começa com a apresentação do Quinteto de Cordas da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, que traz um concerto com obras de Mozart, Vivaldi e Piazzolla. Um pouco depois, os alunos que participam das oficinas Orquestrando, projeto de musicalização voltado para estudantes da rede pública de ensino, se juntam aos professores músicos da orquestra para interpretar obras de Offenbach, Rossini e Karl Orff. Após o concerto, o projeto fabricante apresenta mais uma edição do Feito na Fábrica, evento criado para conectar a comunidade aos resultados criativos das oficinas. Serão exibidos 8 vídeos, entre curta-metragem e documentários, com temática variada e que retratam o trabalho nas oficinas em outras iniciativas culturais de Londrina. Encerrando a noite, a exposição Patrimônio Cultural e Identidades, Oficina Criativa em Educação Patrimonial, fica aberta para visitação. A mostra reflete a relação entre patrimônio cultural e identidades locais. É hoje, às 19h30 na Biblioteca Municipal, comemoração aos 90 anos da cidade de Londrina, com uma programação cultural especial. Falar sobre sexualidade ainda soa como um tabu para muitas pessoas. O tema traz consigo diversos preconceitos, e quando se trata de pessoas com deficiência, ele se torna ainda mais problemático. Este é o tema do longa documental A Sexibilidade, de Daniel Gonçalves, que estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde. O filme retrata a sexualidade de pessoas com deficiência a partir do olhar de 15 personagens, que trazem à tela suas histórias. As narrativas incluem casos extremos de capacitismo, preconceito, autoconhecimento e até mesmo choque de realidade no próprio núcleo familiar. O longa tem uma proposta inclusiva e dá voz aos entrevistados visando desconstruir ideias capacitistas da sociedade sobre os desejos, vivências e liberdades dessa comunidade. O filme A Sexibilidade fica em cartaz até amanhã, terça-feira, disponível em duas sessões, às 16h e às 19h. Os ingressos custam R$10 e podem ser adquiridos 30 minutos antes na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde. Fique agora com o trailer de Acessibilidade, de Daniel Gonçalves. Leonardo de Jesus para a Revista do Meio Dia.
Eu aposto que você nunca ficou com uma pessoa com deficiência.
Você vai ficar comigo, mas eu tô como se fosse um favor.
Me incomodava, mas eu aceitava, porque era a condição que eu tinha no momento.
O que acontece com o meu novo corpo não é hipersexualização, é dessexualização.
Eu, com quase 40 anos, minha mãe acreditava que eu era virgem.
Eu tenho muito sujeirosco, é com minha ex-namorada, com todo mundo.
Que parece que existe até um grupo que só fica com pessoas com deficiências.
As pessoas têm muito receio de, como é que beija você? A gente com a boca.
E aí eu fui docemente abrindo o zíper, abrindo a calça, arriando tudo.
Eu fico com homens, mulheres, trans, cis, travestis.
O que é um sexo bom?
É, a beleza é muito subjetiva, né?
Será que vocês estão me desejando e estão com medo de me desejar?
Por hoje ficamos por aqui. A Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Estagiários Henrique Martins, Leonardo de Jesus e Natália Ribeiro. Nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Diretor-geral, Edir Pedro. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.